Rendezvous Cultural.
Márcia Bechara. Aos 30 anos recém-completos, a artista brasileira Liz Paraíso instalou sua Tempête Magique, ou a Tempestade Mágica em português, sob os gigantescos arcos de metal do grande pavilhão de La Villette, em Paris, logo na abertura da 100% L'Expo, uma iniciativa do Ministério da Cultura da França, que visa dar vitrine a jovens artistas saídos de grandes escolas de arte. Mulher transexual, racializada e nascida em Campo Grande, na periferia do Rio, a brasileira instalou em Paris seus móveis de aço e violência para promover e transcender o debate público sobre as violências impostas aos corpos dissidentes.
Tempête Magique, foi muito curioso esse nome porque eu comecei a estudar a história das bruxas, né? Sorcellerie, e é uma perseguição misógina, né, do século 14 e 15. E quando eu comecei a ler os livros sobre a história das bruxas, eu vi que, nossa, ser uma trans em 2024 é como ser uma bruxa no século 14, porque as trans não colonizaram nenhum país, não fizeram nenhum genocídio internacional, mas somos perseguidas justamente pela questão do gênero não se ser normativo. E aí eu comecei a pensar também nesses objetos, não mais só um lugar muito explícito da transidentidade, mas também como um lugar mágico e tempestades, porque são 10 obras suspensas, elas estão todas 3,50 metros do chão por questões de segurança, e são espirais que têm formas bélicas, formas cortantes, formas, também uma forma sedutora, né? Porque uma espiral também seduz. Então, são três esculturas de 3,50 metros de alumínio, que giram com vento, e 7 em inox de 3,50 metros a 4 metros, que também giram com vento, e formas diferentes que foram desenhos que eu fiz. E além disso, todas as esculturas são acompanhadas por canhões de luz rosa, que fazem refletir as formas no teto e fazem uma sombra com desenho das espirais planificadas no chão.
Liz Paraíso fala sobre o combate que permeia o seu processo artístico.
Eu enfrentei e enfrento muitos embates pela minha identidade, né? Porque eu fui primeira de muitas coisas. Talvez eu seja a primeira mulher trans a fazer École des Beaux-Arts em 200 anos. E foi uma grande batalha, sabe? Ter esse corpo que não existia, nunca existiu, nem na história da arte, como protagonista, nem como estudante. E justamente é isso, transformar todas essas violências que eu sofria em objetos, né? Então, tenho esses trabalhos que são bélicos. E nisso, mas em algum momento eu também achei muitas pessoas aliadas, muitas mulheres maravilhosas, uma rede de pessoas intelectuais e feministas que sabiam a importância de abrir espaço para o meu trabalho e para o debate que ele criava, para uma educação social mesmo.
Liz lembra que os corpos dissidentes quase não existem como sujeitos no campo da arte e propõe um verdadeiro cavalo de Troia.
Arte guerrilha é um conceito que foi feito no Brasil, né? Antes já tinha isso na Argentina, que eram ações estéticas e políticas do espaço público que pegavam o público de surpresa. Era um trabalho que borrava as fronteiras do que era oficial, que borrava essas fronteiras entre arte e vida. E foi esse conceito que foi super importante para eu pensar como eu podia me posicionar politicamente dentro de uma escola de arte, né? Porque era esse o meu contexto, né? Eu não estava vivendo a ditadura militar na década de 60, 80, estava vivendo uma guerra de classes no Parque Lage Nosso do Rio de Janeiro. E aí, no governo Bolsonaro, foi quando eu mudo para a França. Eu entendi que, com o trabalho de arte guerrilha, se você quer falar sobre questões delicadas, ou na verdade falar de questões na qual alguns corpos não existem como protagonistas, e sim como objetos de pesquisa, que é o caso das pessoas trans, racializadas, e que de 2015 para cá isso viraram pautas no mundo das artes, mas antes não era legal você ser trans, não era legal você ser uma pessoa preta, etc. Você tem que criar estratégias, né? Então, meu pulo da arte guerrilha para a escultura é justamente um cavalo de Troia. Como entrar nessas instituições, né?
A artista brasileira lembra a importância de fomentar o debate público.
Eu comecei com o corpo porque a minha formação era mais performática, né? O Parque Lage, onde eu estudei no Rio de Janeiro, não tinha ateliês de metal, de madeira, então nossa finalização plástica era o corpo, era a ação. Então eu estava sempre em diálogo com com os lugares que eu transitava. Então, se no Parque Lage eu sofri diversas violências por um lugar classista, racista ou etc., eu ia lá e fazia intervenções. Então, sempre foi um mecanismo de redistribuir as violências a partir do meu trabalho de arte. Depois, aqui na França, quando eu fiz um mestrado sobre o trabalho de Lisa Clark, que eu comecei a pensar que isso, na verdade, foi um processo de terapia, né? No qual eu estava ali também no processo de cura para mim mesmo. E assim começa o lugar da violência, no lugar de reconfiguração, de redistribuição, para criar também, não um ataque direto, mas um debate público, por que eu estou fazendo isso? Por que esse trabalho tem um dado de violência? Então é muito mais sobre os outros que sobre mim mesma.
A mostra coletiva 100% L'Expo fica em cartaz no Parque La Villette, em Paris, até o dia 28 de abril.
Diva, da dúvida, Wonder pra você.